A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos acompanham semanalmente. O programa Agora Patos, um programa de notícias do gabinete, de todo o trabalho do vereador Zé Gonçalves e as notícias mais relevantes do Partido dos Trabalhadores, seja no município de Patos, no estado da Paraíba e no Brasil.
Pois é, hoje o último programa do ano.
Exatamente.
E vamos aqui falar um pouco de cada coisa, né? nesse horário. Mas antes de tudo, mandar o nosso boa tarde aqui para os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa. A companheira Jeane Venâncio, lá da Trincheira, e demais membros da Associação Comunitária. Os companheiros da Associação Trincheiras 2, o Mota, né, presidente. Demais associados. Lá no Mocambo de Baixo, o amigo Lúcio Frazão, o professor Tadeu, a Daiane e os demais que estão na escuta do programa Agora Patos. Mocambo de Cima, o Messias. Lá na Agrovila do Poço Comprido, o Clébio, Márcia, Cleusa, Zé Newton, Roberto, seu Zezé e demais companheiros e companheiras lá do Poço Comprido. Professora Suzana, né, também na escuta do nosso programa. Os companheiros de Lagoa de Favela, lá no sítio Jatobá, os companheiros da Colônia de Pescadores, lá no Enjeitado, a Francisca, né? Boi do Brito, a Gorete, lá no Fechado 1, Bezinho e demais membros da associação, no Fechado 2, o Lúcio Amorim, a professora Ilma e demais companheiros da associação, Dona Mundinha, lá na Conceição de Baixo, né? Conceição de Cima Márcio, o companheiro Ari, que é agente comunitário de saúde, também na escuta do programa. Lá no sítio São Bento, Dona da Guia, ao meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento. Os companheiros lá do sítio Saco, né? Francisco, o Elvis, parabéns, né? Se casaram recentemente. Aos companheiros da Pedra Branca, né? Ao Oswaldo, a Sebastiana e demais ouvintes do programa lá na Pedra Branca, né? Lá o Chico de Mirão e demais membros da associação lá no Riacho da Catingueira. Em Santa Gertrudes, a companheira Bola, o Joel, e aquele arroz de leite, né? O arroz de graxa, a galinha, né? Ali é bom. Restaurantezinho ali na zona rural, no sítio de Santa Gertrudes. A Dona Zelita, lá na Lagoa de Açude. A Maria José, a Sebastião, a Lila, a Daiane, a Nega, no Logradouro, né? Também na escuta do programa. Aos companheiros do assentamento Patativo do Açaré, ao Roberto Lima, Adriana, ao Toninho, Everaldo, ao Dócia, ao Rabai, a Val, né, seu Rodão, Guga, né, Fátima e outros e outras companheiros e companheiras na escuta do programa. Uma demanda importante, né? Foi feita a iluminação lá na passagem molhada. Também estão fazendo o calçamento lá do Baldo do Açude. O primeiro açude lá do Patativo do Açaré, isso é importante, né? Inclusive foi uma das reivindicações do nosso mandato, através de requerimento. Os companheiros do assentamento do Campo Cumprido, ao João Monteiro, que é presidente da associação, e também do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, né? A todos os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, os companheiros lá do Sítio Pia, a senhora Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes, na escuta do nosso programa, a professora Joelma, as companheiras da Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, em nome aqui da Claudeci, né, na escuta do nosso programa. Os companheiros também lá em São Bento, né? São Bento da Rede, tá meu irmão lá, Unita, a Terezinha, na escuta do programa. Demais companheiros e companheiras das associações comunitárias rurais aqui do nosso município, né? Todas as comunidades estão realmente na escuta do programa. Aos companheiros aqui dos bairros de Patos, o Jardim Queiroz, o Jardim Lacerda, o Belo Horizonte, o Juador, Jardim Bela Vista, Noé Trajano, o Matadouro, né? Lá no Noé Trajano, a turma lá não perde o nosso programa. Luada Angelita, o Carmeleda, o Novo Horizonte, os companheiros do Manuel Nascimento, do Morro da Liberdade, da Rua do Meio, o companheiro Leles lá na Rua do Meio, Joaninha, na escuta do programa, Socorro, né? Aos companheiros lá do Bivar Olinto, da Vila Teimosa, Morada do Sol, Geraldo Medeiros, Residencial Itatiunga, lá no loteamento Geraldo Carvalho, Conjunto Zé Maris, Santa Clara, o Manuel Nascimento ali, né? Todos na escuta do programa. Os companheiros aqui do São Sebastião, a companheira Socorro, a Gorete, da Associação Comunitária, os companheiros do bairro da Vitória, Marinalva, Mudinho, lá na Vila Cavalcante, né? A turma da Associação, da escuta do programa, lá no Milindo, nas placas, nas sete casas, o seu Chico e dona Divone, né? Na escuta do programa, o Salomão, né? Que inclusive conversei com ele essa semana, o Epitácio, também estive lá conversando com ele, lá na Vila Nova, a Gertrudes, né, também nas sete casas, na escuta do programa, aos companheiros lá do Salgadinho, a Pedro, na Nova Brasília, a professora Rosa, o amigo Jonas, a Luciana, na escuta do programa, os companheiros do bairro do Santo Antônio, né, o Viana, que é presidente da associação, a turma aí do Monte Castelo, das associações e demais moradores, lá nos Sapateiros, os sem teto do Serrote Liso, né, dos Sapateiros, o amigo Amaral, né, lá na Lima Amaral, também na escuta do programa, os companheiros do Santa Cecília, do Mutirão, o amigo Zé Hilton, presidente da UAC, e Zé Roberto Lima, presidente da UMAC, né, com nova sede aqui na Rua 18 do Forte, 133, em frente à sede do Sinfep, e agora está funcionando a sede da UAC e o MAC. Inclusive, no dia 4 de fevereiro, será realizado o 10º Congresso da UAC, né, União das Associações Comunitárias de Patos e Região.
Em breve vamos trazer mais informações sobre o Congresso.
Né? Com certeza, né? Já no próximo programa, acho que é importante trazer aqui o Zé Hilton para fazer uma exposição sobre o Congresso da UAC. Aos amigos e amigas lá do Mutirão, né, a Mariazinha, a Carminha, que está na escuta do programa, né? Os amigos e amigas lá do Alto Atubiba, né, a Josiane, que é a presidente da associação. A todos os companheiros e companheiras, né? O Júnior Araújo, né, que é agrônomo, o Chico Velho também, que é agrônomo, na escuta do nosso programa. Um abraço aí também, uma boa tarde para todos os amigos da SEASA, né, os trabalhadores no comércio, os trabalhadores da construção civil e servidores públicos, municipais, estaduais e federais, e também os amigos nas cidades vizinhas. Né. E esse programa de hoje, Toninho Silva, é importante, né, porque nós estamos já com grande alívio, né, no Brasil, Frei Fábio, que é justamente a partida do Jair Bolsonaro. Né?
Desde ontem, né?
Desde ontem, né? Já é um alívio. Foi um alívio à eleição, a derrota do Jair Bolsonaro. Falta agora a gente derrotar o fascismo e o bolsonarismo. E agora a partida. Está na hora de já ir embora, né? Então ele já foi antecipado, já saiu ontem. É um grande alívio num ano novo, no final de ano, né? Véspera do ano novo, né? A gente já tem esse alívio, né, do Bolsonaro aqui no Brasil. Espero que não volte nem tão cedo. Mas dizem que ele foi até orientado, né, pelos advogados a fugir do Brasil, partir do Brasil, antes de passar realmente do Lula assumir, né? Então acho que talvez venha algumas canetadas aí, né, que não eram bem favoráveis a ele. E realmente ele partiu. Né? Partiu, fugiu mesmo, porque não é para ele fazer uma coisa dessa.
Uma demonstração de fraqueza mesmo, né?
Exatamente. Além disso, ainda criticou a turma que ele incentivou ao terrorismo, né?
Ele mesmo disse, né? Criticando os atos terroristas. Terroristas do povo que ele mesmo criou. Essa situação de Bolsonaro no final da sua vida política, porque há quem diga que ele em breve deva, inclusive, perder até os direitos políticos.
E grande risco de ser preso, né? E eu, inclusive, acho que seria o mais correto. Mas o meu boa tarde aí para Domício, né, que está na escuta do programa, a Geneva, a Preta lá na Ipueira, a Gisélia, né, que está também na escuta do programa.
Glauber, né?
O Glauber, né? Se não estiver trabalhando, também está na escuta. E a todos os companheiros e companheiras, já de antemão aqui, desejar uma excelente noite, né? Véspera aí, né, do ano novo, né? Aqui a festa para para muitos justamente vai ser hoje à noite, né? Um feliz ano novo aí para todos e todas, né? De muita paz, né? Eu já estou aqui muito satisfeito, né? Primeiro com a derrota do Bolsonaro e agora com a partida dele. Então já é um alívio para o povo brasileiro, para ver se a gente volta ao que nós éramos antes, né? Porque aquela campanha de 89 entre Lula e Collor de Mello foi uma campanha acirrada. Inclusive o próprio Collor de Mello teve aqui em Patos, né? Era muito agressivo, mas não tínhamos chegado a nenhuma situação no Brasil da redemocratização do país até agora, com esses 4 anos do desgoverno Bolsonaro. Quer dizer, foi coisas assim absurdas, né, que aconteceram. Era, no lugar do feijão, compre a arma. Era só ódio, violência, foi o que foi plantado. E tá aí, né, inclusive...
A colheita tá aí.
A colheita tá aí, o cara sendo algemado, preso e tá lá. Eu não sou doido, não, eu sou Bolsonaro. E por aí vai. É uma loucura.
A questão do terrorismo, Gustavo. Eu dizia essa semana que ninguém ouvia falar em ato terrorista do Brasil. Essa coisa apareceu com a vinda desse desequilibrado para o governo brasileiro. Inclusive, ontem, né, sexta-feira, apareceram aí algumas notícias de pessoa aqui do Rio Grande do Norte. Alguém do Rio Grande do Norte que chegou a ser preso já em Brasília também, com ameaça de atentar contra a vida do presidente Lula amanhã, no 1º de janeiro. Então, eu entendo, vejo, faço uma leitura ótica, visual, ampla sobre essa situação e eu percebo que são temas, esse do terrorismo, coisa que a gente não se deparou nunca na história do Brasil. Foi preciso acontecer esse desgoverno, esses incentivos ao ódio, ao armamento, para a gente chegar a essa situação.
Pois é, e após Bolsonaro fugir do Brasil, Lula publicou um clipe, né? Tá na hora de já ir embora. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Patos.
Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar mais, não desesperar.
estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Desesperar jamais, né? O grande Ivan Lins. Mas aqui, inclusive, o José Reinaldo Carvalho, jornalista, editor internacional do Brasil 247 e da página Resistência, diz: os últimos dias de um condenado ao lixo da história. Ele diz aqui: basta de Bolsonaro, fora Bolsonaro, impeachment, chegou a hora do Jair ir embora. E outras expressões equivalentes foram as mais pronunciadas nos últimos 4 anos e com maior intensidade nas últimas semanas como manifestação dos anseios do povo brasileiro. A saída de Bolsonaro da presidência da República tornara-se, desde os primeiros momentos do seu governo, uma questão de emergência e salvação nacional. O passo decisivo para a realização dessas aspirações foi dado em 30 de outubro, com a épica vitória eleitoral do presidente Lula, o maior líder popular da história brasileira, nas eleições presidenciais mais disputadas de todos os tempos no país. O afastamento de Bolsonaro da presidência da República foi a ideia força, o sentimento preponderante do povo brasileiro, o fator que deu liga, consistência e força ao amplo movimento oposicionista no Brasil nestes tempos trágicos que foram os últimos 4 anos do governo de Bolsonaro. Nestes dias finais de dezembro, vai-se embora como prófugo o mais abjeto ser por acaso nascido em solo brasileiro, aquele que desonrou o povo em toda a linha, vilipendiou os direitos sociais, as liberdades políticas, os direitos humanos, violou as leis, mentiu, prevaricou, praticou corrupção, ofendeu a família brasileira, praticou genocídio e desmoralizou o país num concerto internacional. Desde os tempos de saudade, seu elemento foi a vilania, um mau militar, um péssimo político, que em 28 anos como deputado não aprovou uma lei sequer de serventia ao país e à população. Ocupou a chefia do Poder Executivo na esteira de um golpe de Estado. Elegeu-se valendo-se de uma solerte ação dos círculos mais reacionários do país, que consistiu em tirar do páreo Lula, o candidato que sintetizava as melhores aspirações do povo brasileiro e liderava as pesquisas eleitorais. Sua gestão foi um descalabro, um festival de incompetência, desídia administrativa, fracasso econômico, falência social e ataques à Constituição e ao sistema democrático. Sob seu governo, o Brasil faliu como ator importante na geopolítica regional e mundial, assinalando um enorme retrocesso em nossa história, porquanto um dos grandes saltos que o país tinha dado no período dos governos democráticos de Lula e Dilma foi a inserção soberana no mundo globalizado, desempenhando o papel de polo aglutinador de forças da autodeterminação nacional, do desenvolvimento compartilhado e da paz. Reacionário empedernido, Bolsonaro revelou-se mais do que nunca um defensor das piores causas e mais obscurantistas ideias. Candidato à tiranete, perseguiu o objetivo de implantar no Brasil uma ditadura fascista em torno de sua execrável figura, cercado de áulicos, integrantes do seu clã, milicianos, corporações policiais e setores da cúpula das Forças Armadas. Sua saída do poder e do país é um livramento para o povo brasileiro. O dia do seu afastamento é um dos momentos mais gloriosos da história do Brasil e da trajetória de lutas do povo brasileiro. Os seus dias finais serão melancólicos para a camarilha que o acompanhou e que nos estertores do seu regime recorreu ao banditismo e ao terrorismo. Para a maioria esmagadora do povo brasileiro, estes dias finais do mandato bolsonarista são de celebração e festa, coroados com a apoteose do dia 1º de janeiro, quando Lula é empossado para o seu terceiro mandato. A luta pelo afastamento de Bolsonaro só se tornou possível porque o povo brasileiro contou com a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, que alguns aventureiros, capitulacionistas e oportunistas, inclusive entre as forças de esquerda, vaticinaram como politicamente morto. Cumpre agora assegurar a maior e mais forte unidade democrática e popular possível, reunir as forças democráticas e progressistas para reforçar e dar direção à heterogênea frente ampla que se formou em torno do objetivo de derrotar Bolsonaro, e agora para garantir a governabilidade e o êxito de Lula num propósito de restaurar a democracia, reconstruir o país e realizar as políticas públicas necessárias à promoção dos direitos sociais do povo brasileiro. Quanto ao candidato a tiranete, escorraçado nas urnas pelo povo brasileiro e que deixa o país como fugitivo, não alimentamos ilusões. Ele já está condenado ao lixo da história. Agora vai para a companhia dos seus asseclas internacionais, na busca de novos instrumentos de intervenção na vida política nacional, por meio da aglutinação da extrema-direita fascista, que representa a escória da sociedade brasileira. Contra ele, pesarão a consciência democrática da maioria do povo brasileiro e o enorme passivo que tem para com a justiça, pelos graves crimes que cometeu, o que pode valer severa condenação. Os democratas e patriotas comemoram a vitória, preparando-se para uma prolongada e resistência e luta na defesa do governo Lula e da democracia no país, pela redenção da pátria e do povo brasileiro. Excelente nota aqui, né, do José Reinaldo Carvalho. Realmente, muitos advogados, né, estavam orientando ele a fugir do país, porque ele vai perder o fórum privilegiado. E nesse caso, vai responder a todos esses crimes que ele cometeu. Eu acho que um dos maiores foi justamente não adquirir as vacinas num tempo hábil, evitando assim que mais de 400 mil pessoas morressem da Covid-19. E também esses últimos atos terroristas, né? Porque inclusive foi a prática dele, ele foi expulso do exército justamente por ato terrorista, né? Então não tem nada de estranho. Eu comparo assim, com todo respeito às galinhas chocas, a Bolsonaro é uma galinha choca, né? Porque galinha choca, ela caga no ninho e se espanta, né? Então, Bolsonaro, realmente ele faz isso, né? Faz as cagadas, historicamente fez, né? E depois se espanta, né? Então, ele vai aí se juntar àquele outro tampo, que é o Trump, né? Nos Estados Unidos, aquela turma lá que da extrema-direita, né? Para ver se se rearticula, né? E alimentar ainda esses terroristas. Eu digo aqui com toda a tranquilidade, eu tenho 58 anos, nasci em 64, no ano do golpe militar no Brasil, e realmente já comecei mesmo a resistir, a fazer a luta contra a ditadura de 82, 81, 82, né? E eu vou dizer uma coisa, a gente não pode aceitar esses retrocessos, né, que estavam aí previstos. Inclusive, depois da criação aí do Instituto da Reeleição, foi o primeiro presidente que não consegue ser reeleito. Né? Agora, o que chama a atenção foi justamente essa grande unidade nacional em torno da candidatura de Lula. E tem um detalhe aí que não é o de Roberto Carlos, né? O Alexandre de Moraes foi um braço forte em defesa da democracia, o TSE, o STF. E agora, com esse ministro que vai assumir amanhã, o Flávio Dino, ex-deputado, ex-juiz federal, inclusive
ex-governador,
senador eleito, né? Ex-ministro do turismo, né? Na época do governo Dilma, não sei se foi Dilma. O Flávio Dino, a volta também vai ser ruim, né? Porque Flávio Dino, inclusive, foi um concurso de juiz, ele ficou em primeiro lugar. Ainda tem os irmãos dele, né, que são juízes. Inclusive, ele ficou em primeiro, né? E o Moro, que é da mesma turma dele, ficou em terceiro, né? E a turma fica brincando aí, dizendo que Moro ficou em terceiro, porque virou pela prova de Flávio Dino, né? Então, Flávio Dino vai justamente colocar a mão na massa. Por exemplo, aqui em Patos, esses que foram lá para frente do tiro de guerra, os que estão em frente aos quartéis lá em João Pessoa, né? Então a gente precisa saber quem é esse povo.
E ainda vai chegar, né, a vez dele.
E vai chegar a vez, né? É. Pedido de intervenção militar. Agora, o que eu acho mais arretado é que esse povo, eles não estudam, não leem, não tem consciência política nenhuma. Eles pedem intervenção militar. Quando chega a guarda municipal com spray de pimenta, passa no focinho dele e já começa a chorar. Vocês estão pedindo intervenção militar? Estão pedindo golpe? Estão pedindo cacetete no espinhaço? Pronto, intervenção militar é isso, né? Intervenção militar é isso. Agora, só que, lamentavelmente, o exército brasileiro se desmoraliza em não tomar uma atitude dessas ocupações em frente aos quartéis, especialmente lá em Brasília. É uma desmoralização. E pode ter certeza que é um comandante do Exército. O presidente da República. Mas eu tenho certeza que com Lula, a partir do dia 1º, Flávio Dino, isso não vai permanecer, não. Que é uma desmoralização. Porque eu acho que essa turma, inclusive, está tendo apoio desses quartéis. São reformados das Forças Armadas, né? Reformados que estão lá. Né? São pastores. Quem já viu pastor tá tocando fogo em carro? Tá tocando fogo na sede da Polícia Federal? Aí aquele foi preso, né? No Rio de Janeiro. Foi outra presa lá em São Paulo. Aí quando é preso, esse povo fica se assustando também, feito galinha choca. Né? Vocês não estão sabendo o que estão fazendo? Que estão infringindo a lei? Que estão infringindo a Constituição? Então terrorista tem que ser preso. Terrorista não pode estar no meio da rua.
E apareceu uma outra figura aí, convocando o povo, gritando, feito louco. E não é o Kelmo, viu? Não é o padre Kelmo, não. Pior, já está aí vídeo rolando que se apresenta lá como um defensor da família e gritando, pedindo para o povo sair de casa, não se acovardar e vir defender o país.
O padre Kelmo, a Igreja Ortodoxa do Peru, né?
Já desautorizou. Escardinou.
Escardinou, não recomendo nem Peru nesse final de ano.
É.
Então, veja bem, são situações dessas, gente, que a gente nunca tinha presenciado em nosso país. Então, é importante refletirmos e, acima de tudo, lutarmos pela paz, pela fraternidade, pela solidariedade. O povo brasileiro não é um povo violento. Nós somos uma nação, né, inclusive, com uma única língua. Né, única língua, né? Isso é
um país isso dessa magnitude, né? É só o fato de você lembrar, Gonçalves, de uma única língua num país desse, lembra e detona aí a nossa ideia de unidade.
Exatamente.
Né? Eu queria chamar aqui, lembrar um ex-aluno lá de Piancó, o Cícero Paulino, hoje é professor de faculdade, professor lá no município de Piancó. Ele foi meu aluno de literatura brasileira, de filosofia, sociologia, e hoje é professor de filosofia. E ele colocou aqui no Instagram dele, dizendo o seguinte: Bolsonaro deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos com alguns trilhões de dívidas para o próximo presidente. Um país absolutamente insuflado de ódio, um séquito de idiotas acampando nos quartéis do Brasil por afora e, o mais importante de todos, não ter a hombridade de entregar a faixa para o próximo presidente. O que está acontecendo no Brasil não é patriotismo, é terrorismo. Então, as palavras do professor Cícero Paulino, lá da cidade de Piancó, que também nos acompanha aqui no programa Agora Patos.
Pois é, falar em línguas, né? Disse que o camarada foi procurando emprego, né? E perguntaram: mas você fala inglês? Eu falo. Italiano? Falo. Espanhol? Falo. Eu sei 5 línguas. Aí o patrão disse, o empresário disse: fala em uma aí. Aí ele falou: isso não é nenhuma dessas 5 que o senhor falou aí. Eu disse: então eu já sei as 6. Mas vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Hoje dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
O grande Raul Seixas aí, mais uma linda canção.
Muito bem, Gonçalves, vamos agora para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Vamos tratar dos assuntos locais, dar uma olhada no que foi feito, o que pôde ser feito, nas dificuldades que ainda tem. Nós temos muitas coisas aí a se resolver, né? Problemas que vêm se arrastando e o governo municipal não deu conta de resolver, ou não quis, não sei como é que funciona. Promessas, e a gente gostaria de começar talvez com a questão da moradia, que eu acho que é um problema grave que nós estamos enfrentando. Já tem aí um ano de aniversário pronto, completo, do residencial São Judas Tadeu 1 e 2, que era para ter sido entregue em março desse ano, e parece que já adiaram, né, Gonçalves?
Exatamente, né? Nós não tivemos nesses 4 anos do governo Bolsonaro a entrega de nenhuma casa em Patos. Nenhuma casa, moradia popular para o povo. Esse residencial São Judas Tadeu 1 e 2, 856 casas, apartamentos, vem se arrastando aí há muito tempo. Inclusive, era para ter sido entregue agora no mês de março. E, no entanto, tem essa promessa aí para o mês de abril, né, do próximo ano. Inclusive, nesse período, os cadastrados sendo enganados politicamente, né, porque fizeram aí, eu acho que de 4 a 5 cadastros. Eu não entendo essa necessidade. Ora, se você faz seu cadastro, para que está atualizando? Ou fazendo outro cadastro? Porque cada secretário que entrava nessa Secretaria de Habitação aqui do município fazia um novo cadastro. E eu tomei conhecimento que tem gente ligando para algumas pessoas e dizendo, olha, você foi contemplada. E eu, inclusive, vou procurar saber da SEAP quais os critérios que estão sendo utilizados. Porque a gente tem que evitar, nesse conjunto habitacional aí, São Judas Tadeu 1 e 2, que aconteça o que aconteceu nos sapateiros, na Vista da Serra 1 e 2, no Residencial Itatiunga, porque você pode ir nessas localidades e fazer um levantamento de quem ganhou a casa e de quem vendeu, que tu vai ter um grande percentual aí de pessoas que realmente trocaram por geladeira, por moto, né, por carro, que desapareceram, algumas casas estão fechadas, né, por aí vai. Então há uma irregularidade grande, né? E quando a gente vai buscar essas pessoas, a gente observa que são aliadas de vereadores, de deputados, né? De prefeito, de vice-prefeito, de secretário, os arrumadinhos que foram feitos para a entrega dessas casas a quem, na verdade, não precisava. Em contrapartida, você tem o Serrote Liso, está lá o povo morando dentro das casas de taipa, diretamente com o barbeiro, não tem água ali. Inclusive a caixa d'água continua rachada lá, não foi feita a troca. E não tem energia. Aí você vai ali para os sapateiros, os sem-teto dos sapateiros, uma situação de penúria. Na época do inverno, é lama, é água entrando dentro dos barracos, né? Entra por baixo, por cima, as péssimas condições. Aí você vê lá, vizinho, nos sapateiros, na vista da Serra 1 e 2, pessoas que pegaram as casas e simplesmente estão embora nas casas. E a CEAP não toma atitude, certo? Governo municipal não toma atitude, porque eles sabem o que fizeram, a política velha, a cebosa que fizeram. Então nós vamos realmente jogar pesado nessa questão do residencial São José Estadeu 1 e 2 enquanto vereador aqui em Patos. Nós vamos, inclusive, tomar iniciativas de acionar o Ministério Público Federal, porque é um programa federal. Vamos acionar o Ministério Público Estadual. Inclusive, estamos levantando aí as pessoas que receberam ligações, não sei se é por parte da SEAP ou pela Secretaria de Habitação aqui do município de Patos, certo? Porque isso é uma coisa inadmissível. Como é que é um sorteio e você está ligando dizendo, ei, você foi beneficiada? Então, se isso realmente se concretizar, já existe uma fraude antes da entrega. Então, nós vamos realmente trabalhar isso aí, porque é uma situação muito difícil. É aquela verdadeira cara de pau mesmo. Você dá uma casa a uma pessoa que não precisa, que não vai morar, que já tem condições, que tem até a sua casa, né? Inclusive pessoas que receberam suas casas e venderam. E aí passa para o nome, porque aí existem muitas pessoas que não são casadas. Aí coloca a casa em nome de um, pronto, pegou, vendeu aí. Para entrar no novo programa, bota no nome de outro. E por aí vai. E bota no nome do filho, da filha, de um genro. Né? É os esquemas, na verdade, que são montados. E a gente vai fazer esse grande esforço aqui em Paz para evitar esse tipo de coisa, essa politicagem. Né? Porque há comentários, inclusive, dessas entregas que foram feitas de moradia aqui em Paz. Dizem até que teve vereador que tinha até uma cota. Né? Dizem, eu não tenho a certeza. Mas dizem isso. Então, eu vou tratar dessa situação atual, certo? E vamos realmente mobilizar os que verdadeiramente se cadastraram, que não tem onde morar, certo? E vamos jogar pesado, né? Porque se tiver alguma irregularidade aqui praticada, nós vamos protestar, já começamos inclusive, e vamos mobilizar essas famílias, esses cadastrados e cadastradas, para a gente fazer a luta, além de acionar o Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual. Porque eu acho que essas pessoas, acima de tudo, elas devem ser punidas caso realmente se comprovem essas irregularidades. E aqui eu pergunto, por que não toma nenhuma atitude em relação ao residencial Itatiunga? Por que não se toma nenhuma atitude em relação aos sapateiros, vista da Serra 1 e 2? Ainda tem outros, né? Você tem aí outras localidades, por exemplo, Geraldo Medeiros, como é que está? Né? Geraldo Medeiros, e outros conjuntos aqui de Patos que realmente ocorreram essas irregularidades. Ou seja, você pega a casa simplesmente para vender.
Temos aí dentro das casas que já foram entregues em anos passados, pessoas que estão morando de aluguel. Agora, se ele está morando de aluguel é porque o dono, aquele que ganhou a casa, não tinha necessidade de casa. Daí por isso alugou. Então a gente vê esse tipo de coisa, né, que realmente precisa de uma fiscalização. E uma fiscalização que é possível de ser feita.
Com certeza.
Dentro de cada município, né? Eu acho que é um problema que realmente deve se tratar.
Outra demanda que eu acho preocupante aqui em Patos é em relação ao meio ambiente. O meio ambiente, né? A gente observa que não se tem política de meio ambiente aqui em Patos. O lixão, uma hora vai para Sousa, outra hora vai para Pernambuco, continua aí. Né? Não se constrói um aterro sanitário. Ou outra alternativa, né? Para essa questão do lixo. Outra preocupação em relação aos nossos rios, os nossos açudes, os nossos riachos, né? Que também não se tem essa prioridade. Você tem uma ideia, na lei orçamentária anual, foi destinado 30 mil para a revitalização do Rio Espinharas. A Secretaria de Meio Ambiente tem 1.305.000 para fazer esse trabalho aqui em Paz. Os canais, gente, eu estou preocupado com aquela situação ali do canal do Frango. Criaram um ecoponto ali, um ecoponto, né? O que é que acontece? Está se transformando em um açude. Inclusive, essa semana estava cheio de garça lá. As garças já estavam abrilhantando lá o ambiente. Por quê? Você passa ali, tem os carroceiros estão colocando metralha, restos de árvore, carroceiros e outros. Mas estão colocando lixo. Os próprios moradores estão colocando lixo. Outra coisa muito séria em Patos, que é uma questão também de meio ambiente para resolver, as sucatas vizinhas às residências. Inclusive, compra as latinhas e o cara vai amassando as latinhas da casa dele ali, um local que ele coloca lá como sucata, os vizinhos não conseguem dormir. Se você for ali, por exemplo, você pegar da rua Tabelão Manuel Fernandes, da ponte do trem, como a gente chama aqui em Paz, até sair lá no Salgadinho, tem calamidade. Todo aquele espaço ali está sendo ocupado. Inclusive estão fazendo construções. Está servindo de local para sucata. Você vai ali na antiga rede ferroviária, tem um sucatão lá atrás. Lá atrás. Aí ele junta tudo. É barata, rato, o que não presta, fedentina e por aí vai. Além disso, o barulho. E aí eu pergunto, a gente inclusive encaminhou um requerimento, foi aprovado na Câmara, a secretária do Meio Ambiente, ela faz vista grossa. Agora, nesse próximo ano, agora no mês de janeiro, eu vou, ao invés de solicitar as informações à Secretaria do Meio Ambiente, eu vou entrar com a ação, a representação contra a Secretaria do Meio Ambiente do município de Patos. Porque a gente solicita a relação das sucatas, as autorizações. A gente solicita também outra questão séria, foge um pouco do meio ambiente, mas também entra a questão das casas de show, né? Dizem que tem uma casa de show aí no Norte Trajano que ninguém consegue dormir. Aí cadê a Sudema? É vista grossa também, né? E o município, como é que acha isso aí? Questão do meio ambiente. Porque ligar para a polícia não vai resolver. Quando eles, às vezes eles vão lá, mas baixa o som, quando sai, liga, altera de novo. Então, qual a legalização do funcionamento dessas casas de show aqui em Patos? E tem em todo canto. Agora, no final do ano mesmo, tu vai ver. Hoje à noite, como vai ser por aí, né? E assim sucessivamente. Essa questão ambiental é muito séria. Eu até me animei com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Patos, né? Porque tem um professor Jacob, que é da universidade. E eu digo, não, agora vai avançar. Inclusive, dizem que a indicação dos nomes, né, para a Secretaria de Meio Ambiente foi dele. Uma secretaria que pertence a ele, pode dizer assim. Mas não avançou. A questão da arborização em Patos, o que mudou, gente? O que mudou? Me diga o que mudou. Fora as podas, as nossas praças se transformaram em locais de comércio. A Praça Getúlio Vargas hoje é um grande comércio. É um grande comércio. E o bar de Biapino, né, que todo mundo falava. Mas era um local tranquilo, que levava inclusive a família. Né? Hoje é um comércio, é lancha à noite, tudo, e não tem esse espaço. Está, né, tomado realmente de barracos nas calçadas, de cadeiras. Não tem mais. Né? Você vai em outro município, você não vê isso. Né? Você vai lá na praça do CEPA, semelhante à situação, vai na praça aqui do lado do Guedes, a mesma situação, inclusive uma praça abandonada. Né? Você vai agora e a prefeitura vai agir. No tocante os trocadores da Feira da Troca ali, né? O pessoal está expondo os seus produtos ali fora, porque lá dentro não cabe mais. Mas lá atrás você tem, por exemplo, né, aquele local que queria colocar os camelôs, né? Que não tem funcionamento nenhum. Né? Diz que tem pessoa ali com 3 barracos, porque ninguém vai para ali que não tem movimento. Quer dizer, não viabiliza o funcionamento dessas coisas. Então, é um certo abandono. As praças de Patos estão sendo transformadas num verdadeiro comércio. Isso é preocupante, né? Já falei nos rios, já falei nas sucatas, já falei, inclusive, essa questão da mobilidade urbana, né? Porque tem aí eu, inclusive, coloquei um requerimento na Câmara para que fosse liberada as calçadas e o acostamento dessa daqui para Campina Grande.
Já teve algum resultado, né? Alguma coisa já mudou. Mas aí isso com o pedido, né, com o requerimento que o vereador fez. É muito séria aquela situação. Eu cheguei até a comentar num programa aqui que eu tive que passar direto. Eu dava uma carona para uma professora que estava vindo de São Romédio. E a gente veio parar quase na ponte do Rivaldão, porque não tinha onde parar. O semáforo abriu, eu não tinha como ficar parado e não tinha acostamento. Né? Eu notei essa semana que alguns já começaram a arrumar lá. Isso foi um pedido. Ô, Gonçalves, eu queria ainda lembrar, quando você falou aí de arborização, quando aparece alguma coisa, a gente nota que é nascido de outras pessoas, né? Não veio assim da prefeitura. Eu acho que precisa a Secretaria do Meio Ambiente começar a tomar atitude. Ela participou agora, há poucos dias, a Secretaria do Meio Ambiente, de um projeto que já foi da Universidade Federal, a professora, que fez juntamente com as mães de Pietá, que é de arborização ali da alça. A alça que está agora começando esse processo. Então, essa professora da Universidade Federal, que a gente aqui quer parabenizar, juntamente com as mães de Pietá, que estão plantando as árvores, a Secretaria de Meio Ambiente está participando, tá, mas eu quero dizer que é preciso que eles saiam na frente até. Apoiou esse projeto, muito bonito, mas ficou, eu acho que um pouco de espera, né? Esperando. Como a alça está sendo revitalizada, essas árvores estão sendo plantadas, cada mãe planta uma árvore e lá, me parece, segundo o que eu entendi da reportagem, que fica a árvore com o nome de um dos filhos daquela mãe que já faleceu e a mãe fica responsabilizada de cuidar da árvore. É uma coisa muito bonita, mas eu acredito que a Secretaria de Meio Ambiente tem que tomar pé, tem que estar diante dessas coisas de arborização aqui na cidade.
Pois é. Outra coisa interessante, nos loteamentos, né? Nos loteamentos você pela tudo, né? E tem loteamentos aqui interessantes. Como é que se permite um loteamento dentro de um riacho? Porque se fosse para plantar batata, né, feijão, milho, né? Porque você, aquele espaço ali compreendido entre a Vila Olímpica, depois do Tigrão, na Vila Olímpica, tem um riacho ali. E simplesmente tem um loteamento lá. Passaram as fotos de um lado, passaram do outro. Né? A parte mais alta, tudo bem, mas aquela parte baixa, inclusive, fica depois do que vem por dentro do residencial São Judas Tadeu 1 e 2, né? Tem um riacho. Aí, as margens do riacho estão lá para quem quiser comprar o seu terreno para construir sua casa, né? Para ser alagada no inverno, pode construir. Né? E às vezes até a Caixa Econômica financia isso, que a gente já viu situações ali na maternidade, no Jardim Guanabara, certo? No Jardim Europa, em muitas localidades, eu não sei como é que a Caixa Econômica vai lá e aprova uma casa daquela dentro de um córrego. Né? Inclusive, eu vi umas construções dessa também lá em Vista Serrana. Vista Serrana. Eu não sei como é que um banco público apoia uma coisa dessa. Né? A questão do esgotamento sanitário, de cada 100 residências em Patos, apenas 7 tem esgoto, 93 não tem. Né? De 193 não tem, ao contrário de Campina Grande, que as coisas só vão para Campina, João Pessoa, às vezes passa para Sousa e Cajazeira, e aqui é só promessa. Cadê o aeroporto? Cadê o lixão? Cadê o aterro sanitário?
Né? O aeroporto fizeram um rebuliço, tá, né? Já trouxeram logo um voo para cá. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Dom Bernardo, nosso bispo, disse que a próxima vez que eu vier a Patos, eu venho de carro mesmo. Porque ele é muito grande, disse, fiquei muito apertado dentro do avião, não dá para mim, não quero vir mais não.
Pois é. Aí você tem o teatro, a Vila Olímpica, as obras inacabadas. Né? O canal do Frango não conclui aquela área do Novo Horizonte, né? Armaram uma casinha ali, aí, perto, depois do carreteiro, do lado esquerdo, né? Não sei quem está morando ali. Para a obra, mas não anda, gente. Nem termina a obra desse teatro, nem termina a obra desse Rivaldão. O estádio Zé Cavalcante, uma parede tão bonita agora, fizeram outra por dentro e tiraram de fora, que ficou a coisa mais feia do mundo. Você tem uma parede bonita, eles fizeram essa brilhante, tiveram essa brilhante ideia, né? Então essas coisas que acontecem aqui em Paz, que a gente não dá para engolir. Aí tu vai lá em Santa Gertrudes, né? Santa Gertrudes também faz uma coisa e não faz a outra, né? Eu me preocupo muito essa questão do Santa Gertrudes, a questão da saúde, da saúde, gente, aquilo ali teria que funcionar no mínimo um posto de atendimento avançado ali, né? Um PA em Santa Gertrudes ali. Você tem um grande número de trabalhadores e famílias que moram no assentamento Patatiba do Açaré. Você tem um fechado, né? Você tem fechado um, fechado dois e por aí vai. Uma zona rural grande, extensa, certo? Que poderia realmente ser atendida ali em Santa Gertrudes e não é. O único distrito, né, que a gente tem aqui e não tem realmente esse atendimento, né? Então, é um quadro, eu digo assim, essas reformas estruturais. E concluindo essa parte aí, o papel da Câmara. Eu acho que se os 17 vereadores e vereadoras realmente pensassem 100% no povo de Passo, nós não estaríamos nessa situação. Mas aí tem uns que defendem a gestão, tem outros que fazem oposição por oportunismo, né, para aparecer, porque não foi beneficiado, não foi contemplado, né, com empregos, tiraram alguma coisa. Então a gente não pode. Tem muitos que começam na oposição, passa para situação, tem outros que era da situação, vem para a oposição. Mas o que interessa, qual o resultado da Câmara Municipal para a população de Patos? Porque eu estava até bem que tinha desaparecido aquelas brigas, né? O vereador querendo bater a poeira do outro, aí voltou esse ano. Quer dizer, não podemos admitir uma coisa dessa, violência na Câmara Municipal de Patos. É o povo prestando de saúde, moradia, educação, né? O desemprego tomando de conta, a fome, a miséria, não tem mobilidade urbana, não tem transporte coletivo, né? E aí, o vereador querendo bater a poeira do outro. Tem lógico uma coisa dessa? Ou estão dizendo, não, eu sou da base do prefeito. E por que quando tu tá em cima do palanque, tu não diz que é da base do prefeito? Tu diz que defende o povo, né? Então, é tudo isso. E aí, a grande luta nossa, esse ano, que se inicia a partir de amanhã, né? Vai ser justamente o quê? A luta no tocante aos servidores públicos por aumento salarial para todos os servidores e servidoras, pagamento do reajuste do piso dos professores de 14,95% de aumento, retroativo a 1º de janeiro, o piso da enfermagem, que vai ser a grande luta nossa este ano, o aumento salarial para os demais servidores que estão aí com salários e gratificações congeladas há 8 anos, pagamento de um terço de férias. Então, essa pauta dos servidores e servidoras, nós vamos tratar imediatamente. Inclusive, o lançamento da campanha salarial do Sinfemp será no dia 15 de fevereiro. E, coincidentemente, é o meu aniversário, viu? 15 de fevereiro. É numa quarta-feira. E a campanha salarial desse ano tem Esperançar e Lutar, né? Campanha salarial 2023. Então, lançamento dia 15 de fevereiro. E vai ser justamente a grande luta do Sinfemp, do nosso mandato na Câmara Municipal de Patos, em defesa dos servidores e servidoras. Vamos para mais um intervalo musical e em seguida a gente volta.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo, se escondendo atrás da capa. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Eu vi zumbis fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
Eu nasci
há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha.
Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praquejavam contra, eu fui da cama na varanda.
Eu tava junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres da caverna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna.
Eu fui o testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E para aquele que provar que estou mentindo, eu tiro meu chapéu.
Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não,
eu nasci
há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não,
eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Estamos de volta com o programa Agora, Patos. Ei, Gonçalves, você encerrou o bloco passado falando sobre campanha salarial para os servidores. Eu fiquei preocupado e gostaria de perguntar a você, vai ter condições de dar aumento para servidor? Porque eu vim falar aí de dinheiro para aumento para secretários, prefeitos, etc. Qual a sua posição?
Eu vou defender o aumento salarial para todos os servidores e servidoras. Espero que o prefeito mande urgentemente esse projeto de lei para a Câmara. Agora, o aumento que apareceu, o projeto de lei que apareceu na Câmara para aumentar o salário de prefeito, de vice-prefeito, de secretário e vereador, meu voto é contrário, certo? Porque tem que garantir, acima de tudo, os direitos dos servidores e servidoras aqui do nosso município. Forte abraço, feliz 2023 para todos nós, com muita saúde, paz e felicidades. Próximo sábado estaremos aqui com mais um programa Agora Patos.
Um forte abraço para todos que nos acompanham e, se Deus quiser, ano que vem estaremos juntos no próximo sábado no programa Agora Patos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.